bate bola no ar.
Bate bola nacional. Apresentação.
Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 7 de setembro de 2021, dia muito especial para todos os brasileiros. No programa de hoje, na mesa, Rafael Espíndola, no controle geral, Nielson Soares. Está começando o Bate-Bola Nacional, boa tarde.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
FIFA notifica entidades por jogo suspenso. Justiça do Trabalho suspende caboclo por um ano. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse climão, me joga com coração. Me vê essa camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Campeonato Brasileiro Série A.
Um pequeno parênteses no Campeonato Brasileiro Série A, antes de começar a entrar no assunto. Hoje, dia da independência do Brasil, 7 de setembro, uma data conhecida por todo brasileiro, e também a Rádio MEC, que está completando hoje 98 anos, nosso carinho por essa emissora, nossa irmã, está aqui junto com a gente hoje nas emissoras EBC, então, parabenizando aí ao pessoal da Rádio MEC, a todos que passaram, que já nos deixaram, nossa homenagem, nosso carinho, e aos companheiros que hoje atuam, trabalhando na Rádio MEC, também o nosso carinho, o nosso respeito. Parabéns, Rádio MEC, 98 anos. E agora sim, entrando aí no assunto, Campeonato Brasileiro Série A, hoje tem jogo pela 19ª rodada do Brasileirão. Quem destaca esse assunto é ele.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid e Nick. Parabéns para a Rádio MEC, parabéns para o Brasil pela sua independência.
Zero.
Hoje, então, nós temos dois jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ter Corinthians e Juventude e Chapecoense e Fluminense. A Chapecoense é a lanterna do campeonato, ainda não conseguiu nenhuma vitória nessa competição, mas teve um período que eles chamam de intertemporada. Os jogos do Campeonato Brasileiro foram suspensos, alguns jogos, por conta das eliminatórias da Copa do Mundo. E aí o técnico Pintado aproveitou esses 7 dias para concentrar, colocar o time nos eixos. E então essa chamada intertemporada, e o técnico Pintado fala sobre esse período.
O que eu sei é que uma identidade a gente consegue com uma equipe jogando junto, né? Essa construção, essa mesma informação para todos, o que a gente tem feito, e você falou muito bem, essa intertemporada felizmente veio agora, né, pra gente. Eu não quero pensar no passado, eu só posso fazer pelo presente e pelo futuro. Essa intertemporada fez muito bem pra gente, eu tenho certeza que a gente vai colher frutos disso. Espero que já seja no jogo de terça-feira, porque a parte física não é como a medicina, né? Você toma um remédio e no outro dia você já tá bom. Essa parte, ela tá sendo construída. Infelizmente não depende só da gente, né, o campeonato, a gente sabe disso, mas a nossa parte nós temos que fazer.
Tá aí o técnico Pintado, tem que fazer a parte com 7 pontos.
Ele repetiu isso aí umas 10 vezes.
É, um turno praticamente já se foi. Se a Chapecoense não reagir, certamente vai cair para a Série B. E o adversário da Chapecoense é o Fluminense. Fluminense que vem de um empate em 1-1 com o Juventude aqui no Maracanã. Vai ter desfalques, não vai ter o Fred, que vai ser poupado, inclusive nem viajou lá para o Oeste de Santa Catarina, onde vai ser o jogo às 21h30 na Arena Condá. E o técnico Marcão fala sobre esse grupo do Fluminense.
É o que a gente fala, é o que a gente colocou em grupo, que vamos precisar de todos. A gente entender no próximo jogo que tenha um jogador que caiu de produção e vai entrar outro e vai ser igual e vão continuar produzindo. A gente tem um grupo muito homogêneo. Eu tenho certeza que a gente vai ter a utilização de todos e a ajuda de todos.
Aí o técnico Marcão, lembrando que além do Fred, o Fluminense não vai contar com Egídio, que se machucou na última partida. Daniel Barcelos é o provável substituto, Astrid.
Bom, vamos saber como é que vai ser esse encontro, na visão dele. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, os ouvintes do Bate-Bola Nacional. Olha, eu ouvi atentamente não só do Marcão, o Marcão falando pouca coisa, né? O Marcão manda aquele vamos lá, vamos chegar, amizade com o jogador. Enquanto o Pintado foi mais incisivo, né? E aproveitou esse período aí de falta de jogos para preparar a equipe. Olha, eu vejo o jogo equilibrado. Mesmo a Chapecoense sendo a lanterna do campeonato, não cravaria uma vitória do Fluminense. O Fluminense vem de altos e baixos. Tudo bem, não joga o Egídio, a torcida questiona. Entra o Danilo Barcelos, que a gente conhece, jogou no Vasco, jogou no Botafogo, a torcida também questiona. A ausência do Fred, o Nenê hoje deixou de ser uma opção. Então eu vejo o Fluminense um pouco confuso. Eu vejo um equilíbrio, antes da bola rolar, pelo menos.
Perfeito.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
Bom, a CBF, a AFA e a Conmebol foram notificadas pela FIFA. O destaque é dele.
Rafael Monteiro.
A FIFA abriu uma investigação a respeito da suspensão da partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo do Catar em 2022. A entidade máxima do futebol mundial também pediu informações à CBF, Conmebol e à Federação Argentina de Futebol. A CBF agora tem um prazo inicial de 6 dias para o envio de documentos e informações para sua defesa. A investigação da FIFA é sobre uma possível violação do artigo 14 de seu Código Disciplinar, que diz respeito às partidas abandonadas ou que não foram concluídas. Qualquer infração ao artigo prevê uma multa mínima de 10 mil francos suíços, o equivalente a R$56 mil, além de medidas disciplinares adicionais caso a partida não seja remarcada. A intenção da FIFA é ter um desfecho rápido sobre o caso. A partida foi interrompida após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informar que 4 jogadores argentinos declararam que não estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias, o que obrigaria o quarteto a uma quarentena na chegada ao Brasil. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Meu caro Valdir Luiz, sabe o que me preocupa nessa história toda? É que já estão falando na possibilidade de punição ou perda de pontos pelo Brasil.
Olha, mas a CBF tem culpa também. Ontem eu vi atentamente uma entrevista do diretor da Anvisa, me foge o nome dele agora. Ele, uma pessoa bem coerente, bem inteligente, com colocações perfeitas. A CBF sabia desde sábado, 15 horas, que os jogadores não podiam nem treinar na Arena do Corinthians e se omitiu, porque ela só pensa em dinheiro, junto com a Conmebol. Então, o que acontece? Eu acho que a CBF tem que ser punida também financeiramente. E o que deve acontecer, como a FIFA é uma entidade política, vai marcar um novo jogo. Vai marcar no final de 2022, porque dezembro não tem jogos da seleção marcada, ou início de 2021. O CBF tem que ser punida, porque ela cobertou e queria por causa de dinheiro, e agora a emissora que tem direito de televisão também está questionando com razão, que pagou para transmitir e não teve o jogo. Então a CBF vai ser punida, assim como a AFA tem que ser punida. Mas o jogo não pode ter WO, não caracteriza o WO, tem que ter outro jogo.
É. Vamos ver o que acontece então. Vamos aguardar o desenrolar, né? Bom, tem desconvocado na seleção, não é isso, Rafa?
A Confederação Brasileira de Futebol comunicou nesta terça-feira a desconvocação do zagueiro Marquinhos do próximo compromisso da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo do Catar. O adversário será o Peru, na Arena Pernambuco, na quinta-feira, às 21h30. Marquinhos cumpriria suspensão contra a Argentina, no jogo que foi suspenso com 5 minutos de bola rolando por causa do descumprimento das regras sanitárias do Brasil por parte de 4 jogadores argentinos. A decisão aconteceu após a entidade entrar em contato com o Comitê Disciplinar da FIFA e não receber garantias quanto à escalação do jogador do Paris Saint-Germain contra os peruanos. Isso porque não ficou claro se o jogo interrompido foi válido para cumprir a punição. O técnico da seleção brasileira, Tite, permanece no grupo com os zagueiros Éder Militão, Lucas Veríssimo, Miranda e Léo Ortiz. Sem Marquinhos, a delegação brasileira sai de São Paulo na noite desta terça-feira em direção ao Recife. A seleção encara o Peru na região metropolitana da capital pernambucana. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E nesta quinta-feira, o Brasil recebe o Peru na Arena Pernambuco às 20 horas e 30 minutos. E a Argentina pega a Bolívia no Monumental de Núñez também às 20 horas e 30 minutos.
Boxe.
Herbert Conceição conquistou o ouro em Tóquio e quem destaca pra gente é ele.
Rodrigo Ricardo.
Astrid, eu tive o prazer de conversar com esse campeão olímpico, todos devem lembrar, medalha de ouro nos últimos Jogos do Japão. Ele estava perdendo a luta quando, no terceiro round, ele conseguiu nocautear o ucraniano Kishniak e aí levou a medalha de ouro. E eu perguntei para ele, Ebert, o que, que mudou depois que você ganhou essa medalha?
Ah, com certeza, né? Antigamente eu era um atleta que tinha um sonho de ser campeão olímpico. Hoje eu sou um cara realizado, hoje eu sou um campeão olímpico, né? E tenho sido reconhecido popularmente na rua por essa minha conquista, né? Me tornei um cara mais público, estou agora atendendo muita coisa, muitas entrevistas, estou participando de muitas coisas legais, campanhas, em projetos sociais. Então hoje as coisas estão mudando, né? Estou me acostumando com essa nova rotina e espero poder voltar logo aos rings, manter os bons resultados e também aproveitar essa minha influência agora para poder influenciar de maneira positiva os jovens que têm os grandes sonhos assim como o meu.
Tá aí o Ebert Conceição, baiano de 23 anos, medalha de ouro, agora é uma pessoa pública, falou aí que quer usar a sua influência para influenciar outros positivamente. Ele tá treinando, mas não volta aos ringues ainda, porque tá cuidando de uma lesão.
Olha, a estratégia inicial era ganhar a luta, era ganhar round a round, né? Garantir o primeiro round, depois garantir o segundo, já garantir a luta na pontuação e administrar a luta no terceiro round. Mas a gente tem que estar pronto para todas as situações, né? Nem sempre as coisas saem como planejado. E nessa luta foi assim, não saiu como a gente planejou inicialmente. E temos que estar preparados, temos que ter outros tipos de armas para que a gente possa usar e reverter algumas situações. Então, era uma arma que eu tinha, o nocaute. Eu precisei dela no terceiro round, era a única solução que me salvaria naquela luta. E como eu falei, eu estava pronto para qualquer situação, estava pronto para nocautear também. Busquei o nocaute no terceiro round, já foi uma estratégia no terceiro round buscar o nocaute. Consegui aquele lindo cruzado em um momento de muita lucidez e fiquei muito feliz por ter conquistado aquela medalha naquela situação.
Tá aí, Ebert Conceição, todos nós ficamos muito felizes com esse lindo cruzado que ele acertou no ucraniano, que levou o ucraniano ao nocaute e a medalha de ouro para o boxe, tão sonhada.
E eu que acompanhei também toda essa evolução do Ebert, a cada luta que ele vencia e passava de fase nas Olimpíadas, eu ia torcendo cada vez mais, como todos nós. Parabéns, Ebert Conceição.
Campeonato Brasileiro Série B.
E abrindo a 23ª rodada do Brasileirão B, o Avaí detonou o Vasco da Gama. O destaque é dele.
Rafael Monteiro.
O Vasco perdeu nesta segunda-feira para o Avaí por 3-1 pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, os cariocas ocupam a 9ª colocação da competição, enquanto os catarinenses estão em 5º lugar. Getúlio, Bruno Silva e Jonathan marcaram para os donos da casa na ressacada. Já Morato descontou para os visitantes. Esta foi a 9ª derrota do Vasco na competição. Com 32 pontos, a equipe carioca está a 6 pontos do Goiás, que é o último colocado do G4. O time cruzmaltino ainda não conseguiu a arrancada esperada com a chegada do técnico Lisca. Os 10 jogos que ele esteve à frente do Vasco, conquistou 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O próximo compromisso do Vasco será somente em 16 de setembro, quando vai encarar o CRB no estádio Rei Pelé, às 7 horas da noite. No mesmo dia, o Avaí vai visitar o Remo no Baianão, às 9h30 da noite. Restam 15 rodadas para o término da Série B do Campeonato Brasileiro, onde 45 pontos estarão em disputa. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valdir, a coisa tá feia pro Vasco, Valdir.
Olha, eu assisti o jogo ontem, o Vasco levou um gol no início, aí depois se arrumou, empatou, terminou o primeiro tempo até jogando bem, podia até ter virado, teve uma situação para fazer o segundo gol, e aí no segundo tempo, aquele gol do Bruno Silva, logo no início, segundo gol do Avaí, desarrumou totalmente o time do Vasco. Aí o Avaí foi para cima, o Vasco, o Lisca mexeu, mas mexidas que não deram consistência nenhuma A equipe do Avaí fez o terceiro, podia ter feito até o quarto, uma vitória justa do Avaí. E agora, como disse o Rafael, o Vasco tem aí praticamente 9 dias para se preparar para o jogo com o CRB, que esse é um jogo importante, porque vai ser lá no Rei Pelé, e o CRB é uma equipe que está numa posição boa hoje no G4. O Vasco precisa acordar, o Vasco não pode ter esse número de derrotas e que está tendo no Campeonato Brasileiro da Série B, Astrid.
Confederação Brasileira de Futebol.
E a Justiça do Trabalho afastou Rogério Caboclo da CBF. Quem comenta o assunto é ele.
Muito boa tarde, Astrid Nico. Um abraço para você e um abraço para os ouvintes do No Mundo da Bola. Em boa hora, a Justiça do Trabalho afasta Rogério Caboclo, que já está afastado da presidência da CBF, do local de trabalho, do ambiente de trabalho, proibindo ele de entrar na CBF. Por que em boa hora? Porque era uma pressão muito grande dele em relação às pessoas que o acusam de tudo aquilo de errado que ele fez. E isso dá ao processo uma legitimidade. Não pode estar o acusado perto dos acusadores, sendo pressionado este ou aquele, essa ou aquela personagem. Não pode. Isso não existe. Então essa decisão de o afastar por um ano até o 22 de setembro do ano que vem foi muito bem tomada, se assim podemos dizer, pela Justiça do Trabalho. E com uma multa pesada, R$500 mil por dia, caso a decisão não seja cumprida. E aí, junto ao tribunal competente, ele vai provar ou não a sua inocência. Mas ficar junto com as pessoas que se julgam ofendidas e que foram pressionadas e que foram assediadas, isso realmente é totalmente fora de propósito. Parabéns, Justiça do Trabalho. Um abraço, gente.
Vôlei.
A seleção brasileira de vôlei masculino venceu pela 33ª vez o Campeonato Sul-Americano. Essa foi a 34ª edição. O Brasil só não venceu em 1964, mas também não participou. O jogo final foi contra a Argentina e o placar 3-1 para o Brasil. Parciais de 25-17, 24-26, 25-18 e 25-18. O técnico Renan Dalzotto pôde mesclar jogadores mais experientes com os mais jovens. Um destaque para Alan, que entrou jogando. Depois, Vacari e Adriano também fizeram uma ótima apresentação. O levantador Bruninho foi eleito o melhor jogador da competição. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Pentatlo Moderno.
O Brasil terminou sua participação no Mundial Militar de Pentatlo Moderno com uma medalha de prata e uma de bronze. O evento aconteceu na Polônia, competição por equipes mistas, neste domingo. Isabela Abreu e Danilo Facundes foram prata. Já na disputa por equipes masculinas, os brasileiros Matheus Nobre, Danilo Facundes e Felipe Nascimento terminaram com a medalha de bronze.
Basquete.
Depois da ausência de 14 anos, o Campeonato Carioca de Basquete Feminino voltou a ser disputado. No último domingo, aconteceu a primeira rodada no ginásio Jamelão, na Mangueira. A LSB, que defende o estado do Rio de Janeiro na Liga de Basquete Feminino, o maior torneio da modalidade do país, estreou com vitória, batendo o CJB por 102-29. O FMF bateu o Ubuntu por 70-56, enquanto o Niterói BC venceu o Albasquete Celso por 44-31. O torneio conta com 7 equipes e vai até o dia 14 de novembro.
Atletismo.
Depois do bronze nos Jogos Olímpicos em Tóquio, Alisson dos Santos conquistou medalha de ouro nos 400 metros com barreiras pelo meeting da Silésia no atletismo na Polônia, que também aconteceu no último domingo. Alisson volta a competir no próximo dia 14, na Suíça. Final do Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas logo mais, às 18h40, em No Mundo da Bola. Bate-Bola volta amanhã, 12h40. Boa tarde. Astrid Nick.
Bate-Bola Nacional.